Em um ano marcado pela falta de recursos para ciência e tecnologia, a cadeira do Ministério teve dois ocupantes. Em janeiro, Aldo Rebelo assumiu o cargo, mas no fim de setembro, com a reforma ministerial, Celso Pancera passou a comandar a pasta, que sofreu cortes de quase 2 bilhões de reais no orçamento inicial de 9 bilhões. Com a redução, editais de fomento à pesquisa sofreram atrasos. A pós-graduação também foi fortemente impactada. Nos primeiros meses do ano, apenas 90% do valor previsto para os programas da CAPES foram liberados, totalizando R$1,650 bilhões. E apenas um quarto dos repasses prometidos para custeio, como auxílio em congressos e passagens para as bancas, realmente aconteceram. Entidades enviaram cartas ao governo pedindo a suspensão dos cortes, entre elas a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Para a presidenta da SBPC, Helena Nader, os cortes são prejudiciais para o progresso do país.
O corte hoje vai ter efeito de longo prazo. E eu vejo isso trágico em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, está buscando fontes alternativas para financiamento da ciência. Na educação, tivemos um corte agora na pós-graduação que é desastroso. Eu não vejo que cortar em educação, em ciência, tecnologia, consequentemente com impacto na inovação, seja um acerto. Eu espero que seja revisto.
Os cortes também afetaram o programa Ciência Sem Fronteiras, que não teve editais abertos neste ano e até mesmo foi especulada a junção CAPES e CNPq. A ciência brasileira, paralisada pela crise econômica, se tornou o título de um artigo publicado em setembro na Nature, uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo. 2015 também foi ano de mudanças na área de ciência e tecnologia no âmbito do legislativo. Foi sancionado em abril o Marco Legal da Biodiversidade, que tem como objetivo reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e inovação com espécies nativas. Com a aprovação do texto, uma das mudanças é que as empresas estrangeiras precisam ser associadas a instituições de ciência e tecnologia brasileiras e propõem cadastro eletrônico junto ao GISEM, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, no qual, em vez de solicitar várias licenças prévias, o pesquisador preenche os dados da sua pesquisa e precisa informar anualmente como está o andamento do estudo. Na avaliação do professor da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Eduardo Melo, a novidade é prejudicial à pesquisa brasileira.
Isso cria um problema para a pesquisa, né? Porque imagina que todos os seres vivos, se você fizer qualquer acesso a eles, né, para estudar por pesquisa, né, você não precisa nem querer fazer um produto apenas para pesquisar ou para publicar um livro, para publicar um artigo, você vai ter que pedir permissão ao CGEM. Isso é um controle absurdo, né? No ponto de vista de um pesquisador, a gente vai perder competitividade. Porque enquanto a gente está esperando na fila para o CGEM decidir ou não decidir se a gente pode trabalhar, os nossos concorrentes fora do Brasil estão trabalhando.
Em Minas, em setembro, a FAPEMIG se tornou a primeira fundação de amparo à pesquisa do Brasil a assinar dois documentos, Rigor e Integridade na Condução da Pesquisa Científica da Academia Brasileira de Ciências, que estabelece princípios para a realização e comunicação de estudos acadêmicos, e o Manifesto sobre Ciência e Criacionismo, elaborado pela Sociedade Brasileira de Genética. Esse documento alerta pesquisadores para os impactos negativos na difusão das ideias criacionistas em escolas, universidades e meio de comunicação, em detrimento de teorias consolidadas e aceitas por grande parte do mundo acadêmico, como a teoria da evolução de Charles Darwin. O professor da UFMG e representante da Sociedade Brasileira de Genética, Sérgio Pena, criticou a postura que defende a difusão de ideias criacionistas em conteúdos escolares.
Esses grupos têm sido ativos do ponto de vista político em tentar conseguir tempo igual para ensino, etc., e nos Estados Unidos e em outros países. Então já é importante aqui no Brasil a gente já se preparar e erguer as muralhas para impedir que esse tipo de coisa possa ter uma grande penetração. Simplesmente um documento anti-invasão da religião na ciência.
Outro burburinho neste ano na ciência brasileira foi a polêmica da fosfoetalonamina. A pílula que promete tratar o câncer era distribuída a pacientes pela Universidade de São Paulo sem comprovação científica de seus efeitos. Em meio à judicialização da questão, o Ministério de Ciência e Tecnologia anunciou recursos de R$2 milhões no fim de novembro para que as pesquisas necessárias finalmente sejam realizadas. 2015 também foi ano de descobertas internacionais. A NASA anunciou em setembro que Marte é cortado por linhas onde passam fluxos de água líquida salgada. A água é uma mistura salina com sais perclorato de sódio e de magnésio, uma mistura que possibilita a existência de água no estado líquido, pois os sais diminuem a temperatura em que a água congelaria, já que Marte apresenta uma temperatura muito mais baixa que a do planeta Terra. Professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Eduardo Cipriano, explica por que a descoberta de água líquida em Marte pode estar associada com a presença de vida.
Essa notícia tem tanta repercussão porque a gente sabe que a água é um solvente e um facilitador de reações químicas que podem, eventualmente, levar à formação da vida e à manutenção da vida. Então, o interesse que a gente sempre tem em encontrar água em outros sistemas que não a Terra é a maneira como isso aumenta a chance de haver o desenvolvimento da vida nesses lugares.
Ainda nos avanços espaciais, foi em 2015 que, pela primeira vez na história, uma sonda espacial da Terra chegou próxima a Plutão, planeta anão mais distante do Sistema Solar. A sonda New Horizons saiu da Terra em 2006 e conseguiu fazer imagens próximas ao planeta, como a fotografia que mostrava uma imensa planície gelada em formato de coração, que foi muito compartilhada nas redes sociais. Repórter Maria Dulce Miranda.